nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, agora sim, hein? Começando aqui mais um episódio do programa do podcast Nos Caminhos da Fé. Muito prazer, eu sou Ricardo Santos, você que ligou o rádio agora, acessou a internet nesse exato momento, também nesse podcast. Seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado pelo carinho e audiência. Ele está aqui ao meu lado, Pastor João Paulo Gouveia, às terças e quintas ao vivo, aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo.
Ah, é um prazer poder estar aqui sempre com você. Com a Gabi, mas a Gabi hoje, né, tá numa gravação.
Numa outra atividade, né?
Desfalcou o time, mas a gente segue junto aí. Você é competente para fazer o negócio funcionar bem, né?
Seguindo.
É muito bom estar aqui com os ouvintes também. A gente sempre esperando aí a participação de todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o preço do discipulado, lá em Lucas, capítulo 14. E a gente vai caminhar aí sobre ser discípulo de verdade, o centro do discipulado. Vamos conversar bastante sobre isso.
Muito bem. E, aliás, quando a gente fala em discipulado, né, envolvendo essa questão aí, puxa, eu mesmo sou uma daquelas pessoas que, em primeira mão, assim, em certo momento, ou certos momentos, eu não tive facilidade de compreender certos pontos aí desse texto que a gente vai ler. Pastor, já repete aqui pra gente o texto bíblico, a referência do texto bíblico, antes que eu cite aqui o nosso WhatsApp.
Lucas, no capítulo 14, nós vamos a partir do versículo 25.
Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25 até o
34.
34. Marca aí, ouvinte. Eu sei que tem ouvintes que gostam, que querem também, né? Querem também ler a Bíblia. Sabe que tem os ouvintes que são bereanos, né, Pastor João Paulo Gouveia? Tem os ouvintes bereanos que gostam também de procurar na Bíblia, marcar direitinho na Bíblia tudo aquilo que estão ouvindo para conferir também, não é isso, Pastor João Paulo?
É, pode ir aí. E é o seguinte, além de ir conferindo o que vai tendo, suas dúvidas, vai trazendo ela aqui para a gente poder responder. Lembrando que esse é um programa não só de exegese bíblica, não só do devocional, mas um programa que quer dialogar com você, ouvinte, entendeu? Então, tá ouvindo o programa? Manda suas perguntas, tá ouvindo ao vivo? A gente vai ler aqui as perguntas e tentar tirar o máximo proveito desse bate-papo entre nós e os ouvintes, entendeu? Nós somos uma família só.
Uma família, e aqui a proposta é essa, né? E como é agradável aprendermos juntos, e hoje, esse tema tão importante que envolve a vida cristã, que é discipulado. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 974-181-456.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, Pastor João Paulo Gouveia, você participa aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456. E o texto bíblico de hoje
é Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Jesus vai falar sobre as parábolas acerca da renúncia, né? Esse é o título que está aí. Eu leio na tradução Almeida, século 21, produzida aí, gerenciada, coordenada pelo pastor Luiz Alberto Teixeira Sayão. Então, é mais uma das bíblias que ele tem trabalhado aí, linguista importante aí da nossa geração. Inclusive, Ricardo, a gente sempre está vendo a questão do discipulado, né? As pessoas não entendem muito bem esse negócio de discipulado, né? De maneira geral, a gente tem muita dificuldade em entender qual é o centro do discipulado, como é que a coisa funciona. Discipulado, ele não é meramente uma terapia, né? As pessoas acham que é isso, né? Ah, vamos lá, vou conversar lá com o pastor, ou vou conversar com o meu líder, ou vou bater um papo com ele. A pessoa central do discipulado é o Cristo que define todas as coisas. Então, não é o João Paulo que é o mestre de algum discípulo, porque nós somos seguidores de Jesus. Então, Paulo, ele muito ousadamente, né? Ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então a ideia não é ser de meus imitadores porque eu sou bom. Você é meu imitador porque eu estou imitando Cristo.
Exato.
É assim que funciona o discipulado. Uhum. Né? Então eu tenho lá discípulos, pessoas que caminham junto comigo, que eu ajudo a desenvolver e também vou sendo desenvolvido por eles, porque a ideia é que todos nós cheguemos à maturidade do varão perfeito, não é? A estatura do varão perfeito. É que nós todos cheguemos à maturidade de Jesus. Porque ele é o centro do discipulado. Nossos olhos estão focados nele, né? A gente tem que prestar atenção. Primeira coisa, o centro do discipulado é Jesus. É nele que nossos olhos estão focados. Não é no João Paulo, não é no Ricardo, não é no seu líder, não é o pastor. Nós que nos colocamos para ajudar e discipular pessoas, nós discipulamos discípulos de Jesus, não é do João. Não é do líder, não é do pastor. São discípulos de Jesus que nós somos usados como ferramenta para que eles também amadureçam à semelhança de Jesus. Segunda coisa do discipulado que tem que chamar atenção para a gente é que o discípulo, o mestre, né, no caso do discipulado, ele também tem que ser discípulo. Paulo está falando isso, sede meus imitadores, porque eu sou do Cristo.
Quer aí, dizer. Aí chega um ponto que tem muita gente que acaba se desviando desse alvo, né?
Então,
é uma tentação,
não,
né?
Então não é discipulado verdadeiro.
Verdade.
Se o mestre não é discípulo, como é que ele pode discipular alguém? Percebe? Minha esposa é psicóloga, né? Uhum. Acho que todos os psicólogos que estão nos ouvindo sabem. Eles fazem a parte clínica, mas eles têm um supervisor. Onde eles vão lá conversar sobre os casos que eles estão atendendo, você tem alguém de fora. Todos os psicólogos passam por um supervisor.
Eles têm um monitoramento sobre
exatamente,
eles,
né? Como uma mentoria. Uhum. Oh, isso aqui é legal, você está indo por aqui, está indo por ali, e essa pessoa vai ajudando nos casos, entendeu? Até no mundo secular, na psicologia, a gente tem, né? O psicólogo que é mentoreado por alguém. Nós temos que entender que o discipulado só pode existir se o mestre também for discípulo, né? A gente brinca aqui, o pastor Sayão, não sei o que lá, né? Que conheço ele há muito tempo, ando há muito tempo com ele, é o meu mestre. Eu olho para ele e falo, pô, é meu mestre.
E ele tem uma mentoria sobre ele?
E ele, os dois mentores que eu conhecia morreram. Era o pastor Té, né? Saudoso pastor Té.
Chegou a participar aqui da rádio algumas vezes.
Sim. Ele fazia textos para o Presente Diário. Sim, tem até um livrinho de reflexões também.
É.
Do pastor Manuel.
Já faleceu. Me recordo, eu li Presente Diário citando o nome dele.
Ele é fantástico. E ele era o grande cara, assim, que ajudou muito o Sayão. Sim. Tudo, como um pai, assim, como um mestre, né? Uhum. E o Dr. Shedd, né? Ele foi realmente foi discípulo do Dr. Shedd, assim, no sentido todo de cuidado. O Dr. Shedd tinha um carinho muito grande por ele também. E aí que eu estou dizendo, então, ele é meu mestre porque ele tinha alguém como mestre dele, né?
Uhum.
Só pode ser discipulador quem é discípulo.
Sim.
E aí sabe todas as vertentes e pode caminhar junto. Então, esses dois preceitos, eles são muito importantes, né?
Sim.
A gente também tem que entender, e aí a diferença entre discipulado e mentoria, né? Você sabe qual é, né?
Ah, eu prefiro que você repita aqui para mim.
É que a gente falou, é por causa do fluxo de informação.
Sim.
No discipulado, quem diz qual é o tema é o mestre.
Uhum.
Então, digo ali, o Ricardo é meu discípulo. Então, Ricardo, hoje vamos conversar sobre o que a Bíblia fala sobre divórcio.
Uhum.
Então, vamos lá.
Sim.
A gente pega a Bíblia, a gente diz, né, o que é aquilo. É, quem trouxe o tema é o mestre, no discipulado. Mas na mentoria, quem traz o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, é o discípulo. Então, por exemplo, você é meu discípulo, então eu viro para você e digo, vamos conversar sobre tal coisa no texto bíblico, perdão, vamos conversar sobre tal coisa.
Sim.
Beleza, a gente bate papo, eu trouxe o tema e a gente discutiu. Na mentoria, você fala para mim, puxa, eu queria ver, quero conversar com o senhor sobre meu casamento. Então, vamos conversar sobre o seu casamento. Quem trouxe o tema foi você. E você, na dificuldade que você tem na vida do cotidiano, isso é mentoria. É alguém que cuida da vida do outro mesmo, uhum. né? Cuida assim que a gente pode abrir o coração, Sim. desabafar, ouvir uma palavra do Senhor. Discipulado e mentoria, então, o que altera nesses dois casos é o fluxo da informação.
O fluxo da informação.
Exatamente. Uhum. Então, o tema quem dá no discipulado é o mestre. E o tema quem dá no, na mentoria é o mentoriado, é o discípulo.
Sim.
Então, essas coisas precisam ficar muito assim arraigadas para a gente entender esse texto. De que o centro do discipulado, o discipulado só tem razão de existir se o Cristo for o centro. E de que não existe nenhum tipo de personagem que possa suplantar a autoridade de Jesus como mestre.
Que autoridade que a gente poderia citar aqui, das quais não podemos jamais permitir que suplantem, né, a autoridade do Mestre Jesus?
Glória e honra, né? Tem muita gente que se põe como mestre, então eu tenho lá os meus discípulos e a glória é minha, entendeu?
Sim.
A glória não é minha, a glória é do Cristo. Por quê? Porque ele é o centro do discipulado, não eu. Eu não posso roubar essa autoridade para mim. A autoridade que eu tenho como mestre para com o meu discipulado, ela vem de quem realmente é o mestre de todas as coisas.
Perfeito.
O Cristo.
Sim.
É dele a autoridade. Eu não tenho autoridade. Eu sou uma ferramenta na mão dele. Então, o mestre, ele aponta para o Cristo. Essa é a função do mestre. Né? Nosso, porque quem realmente é o mestre é o Cristo,
como, por
ele
exemplo,
é o centro.
Como Paulo também ele fez isso, né? Colocando aqui, né?
Exatamente.
Ele coloca, olha, sede meus imitadores, mas porque eu sou também de Cristo.
Então o centro da vida de Paulo não era o Paulo, era o Cristo.
Uhum.
Você é meu imitador não por causa de mim, mas por causa do Cristo.
Perfeito.
Então o que o mestre faz? Aponta para a verdade do evangelho, que é o Cristo. O Cristo é o centro de todo o discipulado.
Pastor João, existem muitos à frente dos seus discípulos, do discipulado, ele fica tentado a apontar não para a centralidade de Jesus, mas, por exemplo, no evangelho, Ao invés de se falar da centralidade, da salvação em Cristo, enfim, todas as verdades que envolvem isso, mas já aponta a questão, por exemplo, da... Vamos lá, vai. Exemplo, na prática, motivação, prosperidade, seja muito próspero, como alcançar a vida financeira abençoada. Olha, determine aquilo que você precisa aí, você vai receber. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube de alguém falando assim, a oração que faz Deus responder. Meu Deus, que coisa bizarra, pastor João Paulo Gouveia.
É, como se a gente pudesse colocar Deus na parede, né?
Pois
e forçar ele a fazer alguma coisa, né? Essas coisas são bizarras, você usou realmente aí a fala.
Ele não está apontando para Cristo, né?
Nunca se aponta para Cristo esse tipo de intenção.
E tem muitos discípulos.
Vou fazer um negócio para você ficar rico. Então, a riqueza é que é, então, o seu Senhor, né? Não é o Cristo. A centralidade de Cristo é o que faz o discipulado ser realmente discipulado. Se o Cristo não é o centro, você pode chamar isso de qualquer coisa. Liderança, motivação, coaching, sei lá, formador de opinião, você pode chamar qualquer coisa, mas não é discipulado e não é mentor e discípulo.
Influenciador, né?
Porque
onda aí hoje em dia, né?
Na mentoria, no discipulado, tem o mestre e tem o mestre e o discípulo, e eles apontam para o Cristo. Entende? É nesse lugar aí que tá. Entendeu? Toca o telefone bem na hora.
É, né? O telefone tocou bem na hora, né? A audiência, que incrível, né, pastor João Paulo?
Então, essa relação assim precisa ficar muito forte para a gente poder entender o texto todo. Mas vamos ao texto. O texto lá de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, ele começa assim: uma grande multidão acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse... Vamos começar por esse primeiro versículo.
Uhum.
Era uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Essa grande multidão tem gente de todo tipo. Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente de status mediano, tem gente muito culta, tem gente muito ignorante, tem de tudo lá dentro, entendeu? Tem de etnias diferentes, tem de raças diferentes, tá todo mundo lá dentro, maneira de pensar, essa multidão tá seguindo Jesus, mas eles têm intenções diferentes. Tem gente que tá lá nessa multidão seguindo Jesus porque quer ser curado. Tem gente que quer ser salvo. Tem gente que só quer ver o que está acontecendo. Entende? Então tem gente que está quietinha, só esperando. E tem gente que está lá no fundão gritando, eu, né? Jesus é um terror, né? Entendeu? Tem muita coisa aí que está acontecendo nesse processo todo, porque é uma grande multidão. A grande questão é, eu não sei com que intenção você vai atrás de Jesus. Querido ouvinte, eu não sei com que intenção você vai atrás de Jesus. Mas o que importa é que a gente vá atrás de Jesus e que ele comece como mentor, como discipulador, ele comece a reorganizar a nossa expectativa.
Eu acho interessante isso, porque é bem algo bem prático, né? Por exemplo, algo que desvia a sua atenção. Por exemplo, o telefone tocou, desviou a atenção do Ricardo Santos aqui.
Eu também fiquei meio assim, ué.
Telefone tocou, tirou a atenção do Ricardo Santos aqui, né? Mas e o interessante é que às vezes o discípulo está nessa caminhada, está nessa trilha, né? Ele está com foco, mas surgem alguns incidentes no percalço, no caminho, que tira o foco, tira a atenção, né, pastor João Paulo?
Então, é intenção é também, isso, né? Uhum. É intenção também, porque você tem uma questão que é assim. As pessoas têm necessidades diferentes, visões diferentes da vida. O que a gente vai perceber nesse texto é que Jesus vai redirecionar as intenções. Está todo mundo procurando Jesus, está todo mundo atrás de Jesus, muitas vezes com as desculpas e as motivações são erradas. E Jesus vai redirecionar. Esse é o caminho do discipulado. O primeiro preço a se pagar no discipulado é aceitar obedientemente as orientações do mestre.
Ou seja, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que me dispor a ouvir. Senhor, estou aqui para ouvir, para lhe obedecer.
Eu, outro dia, conversava com um rapaz que foi meu aluno, né? E ele me chama de mestre. Ô, mestre! E eu dei lá uma orientação e ele não acatou e tal, e depois, né, eu não sou dominador da vida das pessoas, mas era um caso bem específico assim, que eu precisava chegar um pouco mais junto. Então eu cheguei, ô, meu irmão, é assim, ó, tem que ir por aqui, entendeu? E ele não acatou, né, e veio falar comigo assim, não vou fazer o que o senhor tá falando, não, e tal, tinha a ver com outras pessoas, com outra comunidade. Aí eu falei assim, então eu vou pedir que o irmão não me chame de mestre. Porque se eu sou seu mestre, é porque você é meu discípulo. E o discípulo ouve e acata obedientemente e humildemente o que o mestre está orientando.
Sim.
Entendeu? Uhum. Quando você quebrar a cara, eu vou estar aqui para ajudar você a arrumar as coisas. Mas não me chame mais de mestre.
Você tem uma supervisão sobre você, né? Um monitoramento.
A gente tem. Se eu estou confiando
em você, né, pastor João?
Se eu estou confiando em você, é que a gente fala cobertura espiritual, sim, já remete para outros lugares. É. Mas é uma questão assim de, se eu confio, você entendeu? Então, quantas vezes eu cheguei no professor Saião e disse para ele, ô, professor, pastor, olha, é isso aqui, entendeu? Eu tô falando, não vai por aí, vai por ali. Eu prefiro não ir pelo lugar que eu queria ir para onde o meu mestre está apontando, entendeu? E às vezes que eu não fiz o que ele me orientou, eu quebrei a cara, entendeu? Depois voltava para ele para pedir desculpa, professor, porque eu não fiz o que o senhor tinha me falado. Porque o mestre, ele tem autoridade, uma ascendência sobre o seu discípulo. E o discípulo, humildemente, obedientemente, caminha na direção da orientação do seu mestre, porque confia na autoridade dele. A grande multidão está indo atrás de Jesus, possivelmente com motivações diversas e erradas. E Jesus, então, vai redirecionar essas expectativas para que realmente essas pessoas sejam verdadeiramente discípulos de Jesus.
Interessante que o mestre Jesus, ele se volta para a multidão, né? ele volta a olhar
claro,
para mim, para a minha necessidade. Né?
Ele olha todo mundo, faz a leitura, opa, nem todo mundo aqui está com a motivação, nem todo mundo aqui entendeu o que está rolando, Entendeu? Então ele vai redirecionar. Aí ele vira, e o versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Aqui já foi uma palavra um tanto assim mais, com mais energia, né? Mais contundente,
foi,
né?
Foi forte. Né, Jesus foi bem, bem forte nessa questão, né? E aqui é uma coisa bem engraçada, porque eu já ouvi gente falando assim: não, não, você não pode amar seu pai e sua mãe, você tem que amar Jesus. Você não pode amar irmão. Mas tem que amar Jesus.
Você concorda que é meio complicado para a gente entender de imediato, principalmente o leigo que está chegando agora, né? Ué, como é que eu vou deixar de amar o meu pai e a minha mãe agora?
É complicado. É que se você fizer uma leitura correta, ele está dizendo: se alguém vier a mim, quer dizer, é alguém que se dispôs a seguir Jesus, se dispôs a seguir Jesus, a grande multidão está disposta a seguir Jesus. Está todo mundo aí atrás. Ele falou: então, vocês, multidão, que estão vindo até mim, e amar mais pai e mãe, mais irmão e irmã, mais. Não é me amar e odiar a eles. É amar mais eles.
Detalhe importante.
Do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Como é que a gente começou a falar que quem é o centro do discipulado?
Jesus.
Não é o pai, não é a mãe, não são os irmãos, não. Nem os filhos, nem nada.
É o mestre.
Na verdade, Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, que não é para eu não pegar conselhos com meu pai, com a minha mãe, para eu respeitá-los e tê-los como mestres.
Honrá-los
da minha vida.
Como pai e mãe.
Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é uma coisa simples. A gente tem um negócio, eu trabalhei no circo, né? E lá tinha número de trapézio. E eu fazia reprise de palhaço. E aí eles: ah, vamos fazer uma reprise no trapézio e tal. Então eu subi na escadaria até lá em cima na plataforma do trapézio. E eu pendurei lá. O problema é o seguinte: estava 12 metros de altura e você olha de lá, você não vê a rede de proteção. Então eu falo: mas cadê a rede? Ele: a rede está aqui, pô. Confia, pula. É, aí pula. E quem fala pra minha mão: solta do trapézio? Eu olhava lá pra baixo assim e falava: rapaz, não vai dar, eu não tô vendo, porque ela confunde com o chão. Entendeu? Então, o que ele tá dizendo é: se você confia mais na sua rede de proteção familiar do que confia em mim, você não pode ser meu discípulo. Por isso que eu comecei dizendo e usei o testemunho desse discípulo.
Sim.
Entendeu? Que falou: não vou seguir a sua orientação. Então eu falei: você não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo confia mais no seu mentor do que em si mesmo. Confia mais no seu mentor do que na sua rede de proteção familiar. Ele não está dizendo: abomina seu pai e mãe, abomina seus irmãos. Ele está dizendo: se você vai andar comigo, você precisa confiar em mim, você precisa depositar a sua confiança em mim. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, e eu disse aqui no começo, ele é o centro de todas as coisas. Então, quando o mestre, né, que não é o Cristo agora, visualmente aponta para o Cristo passa a ser, então, de novo, o centro de todas as coisas. E é nele que a gente está apontando. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa confiar nele mais do que você confia na sua rede de proteção.
A minha rede de proteção, pastor João Paulo, o que ela poderia ser aqui na prática, aqui para a gente? Vamos lá, para o ouvinte que está perguntando: puxa vida, rede de proteção que o pastor João Paulo está dizendo aqui, o que pode ser aqui na minha vida hoje?
Vamos dizer, a gente tem alguma dívida, alguma coisa que precisa acontecer. E aí a gente não confia que Jesus possa pagar a dívida, que ele possa fazer as coisas. Eu não estou falando agora para você fazer irresponsavelmente as coisas e falar: não, eu vou acreditar em Jesus que ele vai pagar.
Sim.
Não estou falando isso. Estou falando de coisas que acontecem. Entendeu? Então eu sou pastor, né? A minha comunidade é uma comunidade pequena, então as minhas receitas também são pequenas e eu tenho dificuldades financeiras, normal,
sim,
como todo mundo. Aí fica tudo contadinho ali na moedinha, né? Se sair alguma coisa ali do script, vai dar problema.
Sim.
E muitas vezes sai. Alguém fica doente, precisa comprar um remédio, eu vou lá e compro o remédio. Entendeu? Crendo que o meu mestre, ele vai suprir as minhas necessidades. E nunca me falta nada, Ricardo. Porque eu confio mais no meu mestre do que eu confio em todas as pessoas que estão ao meu redor.
Então, tudo isso tem a ver com a minha fé também, né, pastor João Paulo?
Claro, porque você deposita toda a sua confiança. Fiança vem dessa coisa da fé, né?
Exato.
As raízes estão aí, né? Uhum. Então a gente está exatamente depositando a nossa fé, está fiando a nossa expectativa em Jesus. Percebe?
Percebo.
Então o que Jesus está falando é o seguinte: se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa parar de ser um idólatra familiar.
Calma aí. Essa palavra agora é importante. Repete aqui para a gente, o ouvinte vai ter marcado.
Se você
o que
quer
é ser um idólatra familiar?
É alguém que confia mais na família do que em Jesus.
Olha só.
E isso a gente faz. Uhum. Muito. A gente faz muito isso. A gente confia mais em pai e mãe, irmão e irmã, parentes, amigos, do que a gente confia em Jesus. A gente dedica e devota a nossa vida muito mais para eles do que para Jesus. A gente devota a nossa vida para esposa, marido, filhos, mais do que devota a nossa vida para Jesus. Tem que lembrar uma coisa simples: o centro da nossa vida, o centro de toda a nossa existência, o centro de toda a nossa história é o Cristo Jesus. Ele é o centro. A gente vive e morre por Jesus.
E tem fé em Jesus.
A gente caminha a nossa jornada tão difícil da nossa história, porque o centro dela é Jesus, porque a gente devota toda a nossa existência a Ele. É nele que todas as coisas estão colocadas. Então é isso que Ele está dizendo. Se você não abre mão da sua idolatria familiar, se você não abre mão de confiar mais nos cavalos do que no Senhor...
A minha idolatria econômica também, né?
Tudo.
Na minha confiança, na
poupança,
que eu tenho.
Na reserva que está, no seu emprego. Uhum. Eu posso dizer para você, se a sua confiança está na sua poupança, se a sua confiança está, né, no seu emprego, eu vou dizer para você que você pode cair do cavalo. Porque vem a crise e a gente é demitido.
Sim.
Vem a crise e a gente precisa usar uma doença e usa toda a nossa reserva. E aí a gente confia em quem? Como é que é o texto bíblico? Uns confiam em cavalos,
outros
confiam
em cavaleiros.
Mas eu
confio no nome do Senhor dos Exércitos, né?
Esse é o centro de todas as coisas. É nesse lugar que a gente está. A gente confia no Cristo. O Cristo é o centro da nossa existência.
Isso remete também, antes de a gente fazer aquela viradinha, Tiago, lá na frente, ele fala mais ou menos assim, ó, para de falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ao invés de você dizer isso, diga, se eu estiver vivo, se Deus permitir, né?
Porque
ou seja, está confiando tá não confiando. Em si mesmo, mas
em Deus. Então vê, ele termina o versículo 26 dizendo isso, se você não tem o Cristo como centro da sua existência e de toda a sua devoção, você não pode ser discípulo de Jesus.
Uau, olha aí que lição, hein, ouvinte? Nós estamos aprendendo aqui juntos hoje, programa Nos Caminhos da Fé com o pastor João Paulo Gouveia, e você manda sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Aliás, tem participações chegando aqui, participações com comentários extensos, né? Deixa eu até colocar aqui para o ouvinte visualizar, né? Na nossa câmera, o ouvinte participa pelo nosso WhatsApp. Olha lá, deixa eu ver se consigo colocar, aparece, né?
Saiu.
Várias mensagens chegando aqui. Olha
muitas
só.
Mensagens.
E você manda mensagem. O Leandro, lá no Mato Grosso, também mandou uma mensagem para a gente. Vamos já comentar. Fazemos um break, uma virada rapidinha e voltamos com você com muito mais. Esse é o programa Nos Caminhos da Fé com pastor João Paulo Gouveia, ao vivo e com a sua participação também.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, voltando ao vivo com você aqui com a sua participação também pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Ricardo Santos aqui com você, com o Leandro também lá no Mato Grosso, nos ouvindo, pastor João Paulo Gouveia. E ele mandou mensagem aqui, repito, o nosso WhatsApp, se você ainda não tem ouvinte, 974-181-456. Graça e paz, irmão Ricardo e pastor João Paulo Gouveia. Aqui é o irmão Leandro de Cuiabá, no Mato Grosso, pelo aplicativo. Legal, né? Muitos ouvintes acompanhando pelo app. E é maravilhoso ouvir esses estudos com vocês. Confesso que sempre fico maravilhado com as explicações do texto, pois é como cair de escamas dos meus olhos, pois o pastor JP extrai detalhes que sempre estavam lá, porém eu nunca tinha visto. Muito obrigado, sempre aprendo com vocês e como a Gabi, acabo também chorando de ver como o Senhor nos ama e que as suas parábolas e pregações são de profundo conhecimento que só mesmo meditando é que se consegue entender. E é claro que o Espírito Santo nos ajuda e também nos convence. Que texto lindo! As escamas que caem dos olhos, pastor João Paulo Gouveia. Interessante a analogia que ele colocou aqui, né?
É verdade, caem as escamas mesmo. Você sabe que quando eu vou ler o texto bíblico muitas vezes, é exatamente assim que eu me sinto.
Uhum.
Que tem coisas que eu não via e que eu passo a ver e que eu falo, meu Deus, que delícia poder ser ministrado pelo Senhor e poder, como as escamas. Antes eu não via, mas agora eu vejo.
Você vê, além da ação do Espírito de Deus sobre, né, te direcionando, né, para falar com você, mas você vê que a palavra ela não se esgota, né?
Eu vejo no Instagram, nessas coisas, uns videozinhos de nenezinhos que estão ali e põem o óculos pela primeira vez, os pais põem. Uhum. Elas dão uma rejeitada assim, mas a hora que põe o óculos que encaixa, que ela enxerga aquele negócio todo e como ela fica maravilhada com tudo aquilo que ela vê. Parece a gente nessa posição. Eu sempre me lembro quando eu vejo esses vídeos, eu falo assim, parece eu com Deus, né? Eu fico ali, não quero pôr o óculos, mas a hora que ele põe a palavra dele diante dos meus olhos, é como se eu começasse a enxergar um mundo novo que eu nunca tinha visto.
Olha, falando desse texto aqui, dessa comparação, e já mais um ouvinte, mas eu me recordo que eu uso um óculos aqui com um certo grau, e me recordo que a primeira vez que eu coloquei lente de contato, porque a lente fica mais próxima à córnea, né? É que nem essa sensação da criança. Você via tudo mais colorido, mais nítido, mais vivo. E é essa sensação aqui, né, que o texto bíblico traz aqui para a gente. Porque eu já li esse texto várias vezes. Eu acho que o pastor João Paulo também leu.
Muitas.
Mas quantas lições que a gente está aqui, o Senhor mesmo também aqui explanando, trazendo essa explicação. Mas também aqui, nós também recebemos aqui no momento, né, pastor João?
É verdade. Não, a gente é ministrado o tempo todo. Por isso que eu digo lá, as pessoas, o pastor João chora bastante. Claro que eu choro, porque a palavra fala comigo o tempo todo. Ela movimenta meu coração. É como se eu estivesse num ambiente de águas paradas e que o Espírito viesse, movimentasse todas as águas dentro de mim. E aquilo me arrebata de mim, entendeu? É muito legal o texto bíblico. Se eu fosse vocês, como diria o Sayão, eu li a Bíblia todo dia.
É verdade. A Mariana Velasco, lá em Cuiabá, ouvinte querida, ela está dizendo assim, Ricardo, olá, pastor, que pena que cheguei atrasada. Chegou não, você está aqui junto com a gente, né?
Está
entrando
bom.
No ônibus agora, estamos caminhando junto aqui, né?
Depois procura lá no site da Rádio Transmundial, você vai poder ouvir o programa inteiro de novo, toda a explicação, toda a explanação aí, as perguntas que estão sendo feitas.
Olha, ela diz assim, nos caminhos da fé, já sou fã de carteirinha, pastor João Paulo, privilégio ouvir os seus ensinamentos. Obrigada. Obrigado também a mensagem aqui da Mariana. A Sônia também. A Sônia está nos ouvindo. Eu acho que a Sônia é a primeira vez que eu falo o nome dela, hein? Está lá em Tailândia, não é na Ásia. Tailândia, no Pará. Estou aqui ligadinha. Que maravilha esse programa. Eu amo. É gostoso ouvir isso, né, pastor João Paulo?
É bom demais, porque a gente sabe que a gente está sendo usado por Deus. A gente sabe que o nosso suor para o reino de Deus, ele nunca é em vão. Mas é bom receber o feedback de vocês, de que a gente está junto aí, crescendo juntos, para que todos nós alcancemos a maturidade do Senhor Jesus.
Muito bem, agradecendo também aqui a participação da Eliane lá em Portugal, a Bruna em São Luís, o João Sobreira também, querido ouvinte, agradecendo a ele, mandamos um abraço para a Áurea Sobreira. A Áurea recebendo hoje os parabéns, porque está fazendo aniversário,
parabéns,
né, pastor João Paulo?
Parabéns, Áurea, muito bom.
Olha aí, um abraço para toda a família, obrigado pelo carinho e audiência. E o texto hoje está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 até o 34.
A gente
está ainda lá no comecinho, né, pastor João Paulo?
A gente ainda está aí, mas agora a gente vai falar de um bloco grande, né?
Uhum.
Que Jesus ele vai começar assim no versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. entende?
Sim.
O que, que realmente ele está dizendo aqui? O problema é o seguinte, você já viu pessoa que resmunga por causa da vida?
Uhum.
Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço porque não tenho aquilo. Ah, eu não faço porque eu não sou inteligente igual o Sayão. Ah, eu não faço porque eu não sou piedoso que nem o Dr. Shed. Ah, eu não faço porque
não
tenho
a voz bonita. Idade, né?
Porque não tenho a voz bonita do Ricardo. Ah, eu não faço porque as pessoas estão sempre lamentando a sua vida por uma coisa que eles não têm. O que Jesus está dizendo, muitas vezes, é aquele que não carrega a sua cruz, é aquele que não carrega as suas dores diárias. Porque os discípulos de Jesus não são covardes. Os discípulos de Jesus encaram a vida e fazem as coisas acontecer porque creem em Jesus. Eles fazem porque eles estão perto de Jesus e Jesus os fortalece a caminhar. Você lembra lá do paralítico que está lá no tanque de Betesda?
Sim.
É o tanque de Betesda, né? Que o anjo toca,
sim,
né?
Uhum.
Muito bem. E aí Jesus vira para ele, ele já está lá há 28 ou 38
anos. 38
anos, assim.
É.
E o Jesus chega perto dele, imagina, é Jesus que chegou perto dele, né? E Jesus poderia curá-lo?
Claro.
Poderia. Sim. Então Jesus chega perto dele e diz assim: rapaz, o que, que você quer que eu faça? Né? E o que, que ele responde?
Olha,
eu quero ser curado?
Eu estou aqui há 38 anos,
não,
tá,
não
aqui,
tem ninguém que me põe
ajuda.
Lá. Percebe?
Sim. Uhum.
Ele está com Jesus na frente. Se a gente é discípulo de Jesus e tem Jesus como centro da nossa vida, por que, que a gente fica arrumando justificativa para não fazer?
É uma tendência nossa, né, pastor João Paulo?
Cara, é da humanidade.
Eu confesso que eu estou melhorando nessa parte, viu? Não vou falar que já melhorei, mas eu confesso aqui, diante dos ouvintes também, que eu também já vivi muito isso. Já falei muito assim, eu não posso. Puxa vida, e depois eu vi que confiando no Senhor, depositando a fé, fazendo isso, colocando ele no centro, olha, eu pude fazer, quer dizer, eu fiz, né, com o talento que Deus me deu, mas aquilo que parecia impossível para mim, mas aconteceu.
Claro que sim,
uhum.
Porque se a gente caminha com Jesus e ele tem um plano perfeito para nós, a gente precisa confiar nele, ter a coragem de fazer. As pessoas me procuram e falam assim: ah, pastor, eu queria fazer tal coisa, falar com o meu chefe. Vai lá e fala, mas ele vai negar. Ou não, você já tem, filho. Tento sim.
É.
São corajosos.
Sim.
Aí Jesus vira lá pro paralítico e fala: e aí, rapaz, mas o que, que você quer? Ah, não tem ninguém que me ponha. Eu não perguntei se tem alguém que te joga na água. Eu perguntei: o que, que você quer que eu faça? Aí ele fala: ah, eu quero andar. Aí ele fala: então, beleza. Pega a sua maca, põe no ombro
e vai.
Anda.
Uhum.
Levanta, toma a sua maca. Ou assume a sua vida, assume as suas dificuldades nas suas costas e avança. As pessoas ficam derrotadas e Jesus diz assim: fica de pé, meu querido. Assume a sua vida com a cara lavada, com a força que eu tenho para te dar e anda. Quando Jesus diz aqui, aquele que não carrega a sua cruz, ele está dizendo, aquele que fica derrotado, entendeu? Não acreditando que as coisas possam acontecer, entendeu? Lamentando porque não é tão inteligente, nem tão bonito, nem tão não tem dinheiro e não faz as coisas acontecerem, não pode ser discípulo de Jesus porque não confia que Jesus pode te fortalecer para vencer. Ah, minha casa não é assim, porque é a minha esposa, porque é o meu marido. As pessoas ficam se lamentando. Seja o próprio Cristo diante do seu marido e da sua esposa. Dê o seu testemunho de vida como quem tem Jesus como centro da sua história e você vai ver a mudança que ele vai fazer dentro da sua casa. Mas a gente fica se lamentando. É porque é meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos. E a gente não faz. E Jesus está dizendo, aquele que não toma as dificuldades da sua vida, aqueles que não enfrenta a sua vida de verdade, com fé em Jesus, porque ele é o centro, não pode ser discípulo de Jesus. Aí ele vai entrar num...
Seria esse os tímidos que aparecem lá na frente em Apocalipse?
Ai, ai, ai. Aí é bem difícil da gente fazer, mas pode ser que seja alguma coisa assim, alguém que se acovarda diante da vida.
Então, Deus,
a gente não pode se acovardar diante da vida, por quê? Porque a gente serve ao Senhor dos Senhores, que tem todo o poder para movimentar céus, terra e mar. Então a gente tem que ter ousadia para vencer as dificuldades da vida. Ao que Jesus se refere, tomar a sua cruz, é exatamente as suas dificuldades da vida, a sua própria estrutura
de ser. Fala de coragem, né, pastor? Ah,
também com a família que ele tem, dá para fazer.
Uhum.
Ué, se você tomasse a sua cruz e enfrentasse a vida com o amor do Cristo, porque ele é o centro da sua história, você faria mais do que o outro que tem uma família estruturada. Eu vejo as pessoas fazendo isso, eu vejo as pessoas vencendo. Quantas pessoas eu já vi que avançaram na vida, que não tinham a menor possibilidade de fazer alguma coisa, mas fizeram porque creem em Jesus.
A gente até exemplos bíblicos, né? Seja lá no Antigo Testamento também. Por exemplo, Abraão já estava em avançada idade, né? Quantas pessoas que, olhando no olhar natural, essas pessoas não tinham capacidade nenhuma, mas confiaram, na ocasião, no Senhor, né? E Pedro, Paulo, os heróis que estão lá em Hebreus, né, pastor João Paulo?
Então lembra só assim, ele olhou a multidão e ele vai realinhar as expectativas. O primeiro é, cara, você tem que confiar mais em Jesus do que em tudo.
Uhum.
E você tem que olhar a sua própria vida e falar assim, na força de Jesus eu vou vencer. É na força de Jesus eu vou vencer. E aí
Eu lembrei de um versículo.
Fala.
A alegria do Senhor é a nossa força.
Beleza, pode ser. Mesmo que eu esteja triste, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Não é isso que Abacuque fala no final lá do texto?
Sim.
Mesmo que não haja, né,
fruto da videira.
Fruto na videira. Nem
o produto minta, né?
Não tenha no curral, né?
A ovelha no curral.
Beleza, mesmo assim eu ainda
confiarei no Senhor.
Eu me alegrarei no Senhor e na fortaleza que ele tem. Essa questão é muito forte para Abacuque, porque ele está vendo a casa cair. Vai cair. Temporal está comendo, a casa vai desabar, eu vou perder tudo. Mas mesmo assim, eu ainda me alegrarei no Senhor.
Mesmo assim, eu sou discípulo do Senhor.
Mesmo assim, eu vou continuar caminhando com Ele e adorando o Seu nome. É nessa força que Jesus também está trabalhando.
Sim.
Aí ele diz assim, pois então, qual de vós, né, querendo construir uma torre? Agora ele está entrando no negócio assim, se você não confia em Jesus mais do que nas outras coisas, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não encara a sua vida, né, diante de todas as dores e alegrias e conjunturas da sua história, você não pode ser discípulo de Jesus. Então presta atenção, vamos calcular o valor?
Vamos lá.
Aí é que ele fala do valor. Se o camarada quer construir uma torre, mas ele, depois de planilhar tudo, vê que não vai conseguir concluir a construção da torre, ele não faz. Se o camarada vai para a guerra e ele percebe que com 10 mil ele não vai vencer o exército com 10 mil, ele vai lá e faz um acordo logo. Ele nem entra para a batalha, porque
manda
ele vai apanhar.
Manda o embaixador lá para apaziguar.
Então ele está dizendo que escolher ser discípulo de Jesus é uma escolha. Presta atenção na minha frase.
Ninguém é obrigado.
Não, ninguém. Mas assim, imagina a questão ridícula de você falar, eu sou discípulo de Jesus. E aí quando vem a dificuldade, você desiste.
Sim.
O que vai acontecer quando você desiste? Está vendo ele lá?
Uhum.
Falou que era discípulo de Jesus, mas olha lá. Sabe o que acontece? É aquele texto, a gente expõe Cristo à ignomínia, né?
A vergonha, gente põe, né?
Cristo a vergonha pública, porque eles vão olhar para a minha desistência, porque eu não calculei o valor do discipulado e saí falando, sou discípulo de Jesus, e lá na dificuldade eu abandonei, eles vão ridicularizar Jesus e vão dizer assim, tá vendo, não é verdade esse negócio de Jesus, porque olha esse cara aqui. Ele foi lá, viu, experimentou e abandonou, porque não é verdade. E a gente expõe Cristo de novo à vergonha pública. E a gente também fica exposto e ridicularizado por todo mundo. Então, é uma escolha racional ser discípulo de Jesus. A gente já está entrando, está dizendo assim, tá bom, eu estou escolhendo ser discípulo de Jesus. Então, já estou assinando o meu contrato e estou dizendo assim, eu vou confiar mais em Jesus do que em tudo. E mesmo que a vida me proponha dores, eu continuarei me alegrando no Senhor. Eu vou enfrentar as dores e os problemas da minha vida, porque eu acredito, eu creio em Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. É uma escolha racional ser discípulo de Jesus, já sabendo, vai ser difícil.
Tem espinhos.
E mais, eu diria para você que é quase impossível ser discípulo verdadeiro de Jesus. É quase impossível. Eu sinto na pele todos os dias. Minha pele queima, minha carne arde, meu interior se angustia, porque eu vivo numa luta intensa entre gostar mais de mim do que de Jesus, entre ouvir mais os meus conselhos e do mundo que está à minha volta do que ouvir os conselhos de Jesus. Minha mente queima, minha carne arde, meu interior se angustia, porque eu quero seguir a Jesus e não sigo. Paulo disse
isso. É a nossa natureza humana, né, pastor João Paulo?
Exato, Paulo disse isso. Eu faço uma coisa que eu não quero fazer, entendeu? E não faço outra que eu quero fazer muito. É assim esse negócio. Então, ser discípulo de Jesus, ele está ligado a fazer uma escolha racional e não fazer que nem a mulher de Ló, né? A gente não olha para trás. Quem encara a sua vida, por isso que é encarar, né? As pessoas falam que vai encarar de frente, né? Encarar de frente é redundância, porque encarar já é de frente.
Colocando o rosto à frente.
Mas querendo ser bem redundante para entender, é encarar a vida de frente mesmo, entendeu? É ir para cima dela, sabendo que é na força do Senhor que a gente vive. Andar com Jesus, ser discípulo de Jesus é uma escolha racional.
Olha só, o Denilson, nosso querido ouvinte lá em Caldas Novas, ele está colocando aqui, os irmãos de Jesus, os irmãos do Senhor Jesus não criam nele. Ele focou na direção do Pai, de Deus, e não permitiu que nenhuma realidade da terra o atrapalhasse.
Exato, mas olha só então como é que ele termina essa parte. O versículo 33... é o que finaliza isso que eu estou te falando. É uma escolha racional. Você faz os prós e os contras. Será que vale a pena eu seguir Jesus? Será que eu estou calculando direito? Pô, mas o que, que é? O que, que eu tenho que pesar? Ah, como é que ele termina o 33? Assim?
Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia e tudo... Repito. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo.
Presta atenção. Então ele diz assim, ele conta as duas historinhas, as duas parábolas, para exatamente terminar a conclusão do pensamento dele é, se você não renunciar a tudo, conscientemente, abandonar tudo, você não pode ser meu discípulo. Você calcula. Você tem coisa, se você não abandonar tudo o que tem valor para você e não colocar Jesus como o maior tesouro da sua vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não renuncia à própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. É um chamado radical, Ricardo. Querido ouvinte, é um chamado extremamente radical. Se você não tem Jesus como o centro de todas as coisas, da sua existência, dos seus desejos, você não pode ser discípulo de Jesus. Ele está olhando toda a multidão. E ele está dizendo, se você racionalmente, depois de pensar assim, não vale a pena seguir Jesus, por quê? Porque eu não vou ter o conforto que eu gostaria de ter, porque eu vou ter que passar noites a fio cuidando de alguém, porque eu vou ter que sair da cidade que eu estou para ir para uma outra cidade para fazer as coisas. Se eu pesar os prós e os contras, e os contras forem maior do que o Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus.
Muito bem.
Mas calma. Uhum. Aí é que está o grande negócio. Parece, no versículo 34, sim, por ele ser realmente um outro parágrafo, a gente fica imaginando que esse parágrafo que vai começar no versículo 34, ele não tem nada a ver. Pô, Jesus está falando de discipulado. Aí ele, de repente, enfia um negócio assim, é sal, né? Aí ele vira assim, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pô, Jesus está falando de discipulado e de repente ele começa a falar de sal. E geralmente quando fala de sal, a gente já pensa lá em Mateus no capítulo 5.
Sois o sal, né? Da terra.
Sal da terra e tal. Jesus não está falando nada disso.
Parece até um contraponto aí, né? Vós sois o sal da terra e ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você vai ser o sal insípido, né? Enfim,
beleza. Mas ele não está falando de Mateus 5. É completamente diferente a figura aqui.
Sim.
O que ele está dizendo é assim, se o sal perdeu o seu sabor. Qual é o centro do sal? Serve para quê?
Para dar sabor. Dar sabor, exatamente.
Tá bom, mas se ele não tiver mais sabor, serve para quê?
Já era, para nada.
Ah, beleza. Ele continua falando do discipulado. Discipulado sem Jesus é golpe.
É só um mero seguidor de rede social, por exemplo.
O sal é a minha vida cristã. Se a minha vida cristã não tem o Cristo, é a minha vida como discípulo. Se a minha vida como discípulo não tem o Cristo,
ela é insípida.
Ah, ela não tem sabor. E ela só serve para ser jogada fora e pisada pelos homens.
E pisada pelos homens, uma vez eu ouvi dizer que tem o contexto também da época, né? Que na época do frio, do gelo, eles colocavam o sal ali para justamente derreter o gelo. Procede isso mesmo?
O sal, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, tem aquelas nevascas, eles jogam o sal para derreter o gelo. É. Mas nesse caso específico aqui, é que eles colocam o sal também por causa do gado.
Uhum.
Então não serve para nada, entendeu? Eram grandes pedras assim de sal. Porque você tem que lembrar o seguinte, eles tiravam as pedras de sal, amarravam numa cordinha e eles punham dentro do alimento, assim, essa pedrinha.
Uhum.
E ela ia tirando o sódio. Uhum. É o sódio que é salgado, né?
Sim.
Eles são sais.
Sim.
Mas ele está dizendo que esse sódio que salga ali a água, que dá sabor para ela, para o alimento,
sim,
a hora que aquela pedrinha soltava todo o seu sódio, soltava todo o seu sabor, perdi aquela pedra não tinha mais nada. Então os caras jogavam fora.
Uhum.
É nisso que ele está falando. Ele está falando assim, meu, não serve mais para nada. Porque eu não posso pôr para o gato comer. Eu não posso pôr para o... Entendeu? Para nos agarrar. Eu não posso fazer mais nada com isso. Então o que a gente faz? Joga fora. Não serve para nada. É que nem uma pedra comum. A gente só joga fora ela. E ele está dizendo isso. Se o Cristo não for o centro do discipulado, o discipulado não serve para nada. Ele não é discipulado verdadeiro. Porque se o discipulado não aponta para Cristo Jesus, ele não é discipulado, ele não é mentoria de verdade, porque o Cristo é o centro de todas as coisas. Assim como o sal se perdeu o sabor, ele não serve mais para nada, se o discipulado não apontar para o Cristo, não é discipulado, ele não serve para nada.
Pastor João Paulo Gouveia com a gente. Olha, o tempo passou tão rápido, e você ouvinte, se chegou um pouquinho depois, não tem problema não. Acessa transmundial.org.br, ali você tem acesso lá em cima no menu. Clica em programas, pronto, você vai clicar, abre-se uma página, vai ter acesso a todo o conteúdo da programação, toda a grade. Procure lá o ícone, o logotipo Nos Caminhos da Fé, e você vai ter acesso clicando a página com os episódios. Já temos 3, esse é o episódio número 4, episódio número 4, programa Nos Caminhos da Fé. Agradecendo também a você, ouvinte, que manda sua mensagem. Você pode ouvir também nas plataformas digitais. Até a Gabi está fazendo sinal, é verdade. Pode acompanhar no site, ok? Mas também vai estar disponível para você em todas as plataformas digitais. Não é isso, pastor João?
Exatamente. Estou até ansioso para subir logo para as plataformas.
As plataformas seriam o Deezer, Spotify, não
é isso? Spotify, essas que você ouve música, tudo, seus podcasts, esses agregadores.
Google, né, podcast.
Todos esses aí. Em breve vai estar lá também.
Pastor João, fecha aqui com aquela palavra final para a gente.
É, espero que essa palavra tenha feito muito efeito no seu coração. E lembre-se, nós somos discípulos de Jesus. Então, Jesus é o centro da nossa existência. Toda a nossa dedicação, toda a nossa devoção está na direção do Cristo. Porque é Ele quem faz com que o sal tenha sabor. É Ele que faz com que o discípulo seja discípulo de verdade. É nele que nós nos apoiamos e é nele que nós nos espelhamos. Por isso, aponte a sua vida sempre para Jesus. Confie nele. Mais do que você confia em tudo o que te cerca. E eu tenho certeza que você vai amadurecer na direção dele, como ele também é maduro. E Deus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Nos Caminhos da Fé, ao vivo às terças e quintas, aqui na sua Transmundial, e também a qualquer hora e em qualquer lugar, pela rede mundial de computadores, pela internet e pelo nosso app também, você pode ouvir, e nas plataformas digitais. Produção da Gabi Gouveia, Michele Gomes. Mais uma vez, abração, Pastor João.
Opa!
Até aqui.
Deus abençoe.
Um abraço. Até mais, ouvinte. Transmundial para você e para todo mundo ouvir.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.